Olá para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, uma série especial direto aqui do Seminário Internacional que está acontecendo em Santos. E se a gente está em Santos, é claro que a gente vai falar do Museu do Café, que é um grande parceiro do Notícias Agrícolas e que é uma ferramenta de comunicação muito importante para o nosso setor. E para conversar comigo está aqui a Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu, em casa dessa vez, estamos conversando em casa. Seja bem-vinda, Alê, mais uma vez aqui ao nosso podcast.
Obrigada, Vi. Não, é um prazer, realmente, né, estamos em casa, né, aqui tendo, recebendo, né, participando do Seminário Internacional do Café, uma grande oportunidade, né, uma vitrine para o museu também, né, poder encontrar todo mundo do setor, poder mostrar o trabalho que a gente realiza, falar um pouco mais, fazer algum network aqui, então é sempre muito importante.
E vamos começar o nosso bate-papo, ali, porque há um tempo atrás eu vim passar um dia aqui no museu com um grupo de trabalho, que eu fui convidada, e todo mundo me perguntou o que estava acontecendo, o que o museu estava aprontando, se planejando. Explica para a gente então, porque é um projeto de uma nova exposição de longa duração, e que, pelo que eu entendi, dá um trabalhão, né? Eu não tinha noção disso.
Verdade. Então, a gente tem um projeto, né, que começou ano passado. A gente começou a desenhar a exposição de longa duração. Então, é uma exposição que fica em cartaz de 8 a 10 anos. Então, é uma exposição muito robusta. E a gente trabalha hoje dentro de uma perspectiva, né, muito diferente daquilo que a gente tem lá dentro do museu. A gente quer realmente fazer essa grande mudança, né, no papel do museu, né, não ser somente um local de memória, logicamente muito importante ser esse local de memória, mas tratar da atualidade, né, ficar mais próximo do que acontece na cafeicultura. Então isso vai envolver, né, a nossa equipe de pesquisa vai ter que se debruçar e vai ter que estar muito próximo de todos os setores da cafeicultura para poder trazer para dentro do museu e até mesmo promover o engajamento desses profissionais, fazer com que as pessoas, com que todos os setores se sintam pertencentes. E a gente fez isso, né? A gente começou, a gente constituiu um grupo de trabalho, que, né, a gente teve o prazer de ter você lá participando, mas a gente também convidou representantes, né, de grandes, dos setores da cafeicultura, mas também com historiadores, museólogos, para poder definir, né, as linhas, né, quais eram os temas que seriam abordados por essa exposição para então começar a pesquisa. Então a gente está nesse momento. Foram feitos vários encontros, né, com esse grupo, a gente definiu já as linhas, né, a gente tem praticamente já desenhado os módulos, né, a gente tá falando de 11 módulos expositivos e agora vai começar essa pesquisa e a gente, é um trabalho ainda árduo, longo, né, então a gente está falando de uma exposição que vai ser inaugurada somente no comecinho de 2026.
Até lá é pesquisa.
Até lá é pesquisa, depois é desenhar essa exposição, pegar a pesquisa, colocar no papel, né, ver o que, que vai ser, como é que vai ser exposto, quais vão ser os temas, quais vão ser os recursos expográficos que vão ser utilizados, né? Logicamente a gente está trabalhando com bastante tecnologia, né? A ideia é ter muita tecnologia para a gente poder atingir, né, o maior público possível, né? As diferentes camadas até.
E Ale, você pensar numa exposição com vários temas para o café hoje em dia, de um desafio assim, porque tudo é muito importante, né? A gente está, você já trabalha com café há muitos anos, você sabe, a gente está numa virada de chave, faz tempo que a gente está falando que essa chave está virando, né? Porque ela não para de rodar. Eu imagino que assim, o quanto quebrar a cabeça para ajustar esse quebra-cabeça de fato, o que vocês não fazem diariamente, né? Porque o pessoal, quem chega no museu e vê tudo pronto, não tem a dimensão do trabalho que é, né?
É bem isso, porque a gente, primeiro que a gente já tem, né, conhecimento que a gente não vai conseguir abordar tudo.
Sim.
Então isso é muito certo, né? A gente tem agora que pegar o que é os destaques dos destaques para poder trazer para dentro dessa exposição e entender que os outros temas que não forem abordados vão ser tratados em exposições temporárias, em uma programação cultural específica, palestras, oficinas. Então a gente sabe que é um trabalho que vai ser começado e que não vai se encerrar só com a inauguração da nova exposição. Então, a gente vai continuar trabalhando e trazendo essas temáticas, porque, como você diz, a gente está justamente nesse período de transição, dessa transformação. Então, as coisas vão estar acontecendo. Mas é muito desafiador, né? É muito desafiador porque você vai assumir, né, um partido, né? Um partido, sim, curatorial. Então, é um momento difícil.
E olha, só para o pessoal ter a dimensão da grandiosidade que é o Museu do Café, né? A gente fala que é o principal museu de café. Para mim, é o meu lugar preferido. E eu sou fã mesmo e eu falo sem nem ter medo, porque eu indico mesmo para o pessoal vir conhecer. Mas são muitos e muitos visitantes anualmente, né? A gente tem um público muito interessado. Estamos numa cidade que favorece isso. A gente tem toda uma história em volta ali do Museu do Café. Queria que você falasse um pouquinho disso, da participação dos turistas e mesmo de quem é daqui de Santos, ali no Museu do Café, porque são números interessantes de visitantes, né?
Sim, o museu, eu tenho utilizado isso muito, né? O Museu do Café mais importante, né, no âmbito nacional.
Sim.
Né? E um dos mais importantes do mundo. E a gente quer alcançar o primeiro lugar nessa escala. Mas a gente recebe, né, em 2023, a gente fechou em mais de 470 mil visitantes.
É muita gente.
É muita gente. São mais de 1.000 pessoas por dia circulando no museu. Né? Então, e assim, um público muito variado, né? A gente tem, logicamente, os escolares, porque o café está dentro da grade curricular, né, do plano de aula. Então, a gente recebe, temos parceria com as secretarias municipais, estaduais, para poder estar acolhendo. E uma equipe específica, né, um núcleo educativo, para poder estar recebendo. E a gente não se restringe só a receber esses visitantes, esses estudantes, mas a gente também faz formação com os professores, para que eles possam ser multiplicadores daquilo que a gente faz dentro do museu. Santos, como você disse, né, é uma cidade turística, né, que tem, né, esse vive um momento muito, muito bom, né, muito favorável. Então, a gente tem a temporada de navios, né, que agora foi estendida no ano passado, então foi de outubro até maio, está terminando agora a temporada de navios. Traz um público muito grande para o museu, a ponto da gente deixar de funcionar de segunda, né, não trabalhar só de terça a domingo, né, mas ter o museu funcionando também às segundas-feiras.
Sete dias por semana,
então isso também, né, tem como consequência, né, um trabalho muito apurado,
sim,
do pessoal de conservação, limpeza, manutenção, porque tinha sempre a segunda-feira para poder fazer isso, e a gente tem que passar a fazer isso durante, né, o dia a dia,
o expediente, né?
E intensificar isso por conta do público. Então, é muito bacana ver o museu, né, tomando uma posição de muito destaque, né, perante o público, ver as pessoas cada vez mais. E, além disso, a gente tem as ações extramuros, né, que a gente vai até os outros locais, que a gente participa de eventos, que a gente tem formação com instituições, né, instituições de pessoas em vulnerabilidade, idosos, né, deficientes. Então, a gente tem um público também extramuros muito grande.
E tem o pessoal que vai mais de uma vez assim no museu, porque as pessoas perguntam, falam, gente, você vai no museu de novo? Eu falo, eu vou. É normal isso?
É normal porque a gente tem também um calendário,
sim,
de exposições temporárias, então está sempre tendo coisa, né, uma exposição nova para você poder visitar, uma programação cultural muito vasta. Né? Então está sempre, né? Então uma programação temática de acordo com as datas, né, festivas, então assim, período de férias escolares, uma programação específica para receber a criançada.
Muito bom.
Né? Então a gente tem, então, e faz com que tenha essa recorrência de visitas.
Não estou sozinha, né? Fico feliz. E Alei, vocês estão com uma exposição nova, né? Acabou de ser inaugurada e que traz uma temática muito interessante também, né? Conta um pouquinho pra gente.
Isso, a gente inaugurou a exposição Café na Mesa ou no Balcão. Uma exposição que tem, só para vocês terem uma ideia, né, uma pesquisa de 3 anos. Então, né, porque era uma pesquisa sobre um assunto que não estava ainda, o pessoal ainda não tinha, né, se debruçado sobre esse assunto. A gente fala sobre como se deu, né, se iniciou o consumo de café e a transformação desse consumo a partir dos ambientes de cafeteria. Então, a gente fala disso, né, desde as primeiras cafeterias na Europa, na Arábia, né? Então, a gente traz, mostrando aquelas cafeterias mais sofisticadas, né, que lá atrás era um local, né, de políticos, de intelectuais, de artistas, e traz isso, depois, essa transformação do café no balcão, por conta do ritmo acelerado de vida, né, que a gente que foi tendo. Então, assim, e essa diminuição também da xícara, né, do café. Né? Então, ela começa com uma xícara muito maior, então o dia a dia vai ficando muito corrido, o preço vai subindo, o café tem que ser acessível, então você começa a diminuir o cafezinho, o tamanho, né, da xícara, para poder fazer com que ele continue acessível, e essa agilidade em servir o café no balcão. E a gente traz também, né, uma perspectiva das cafeterias, né, no futuro, porque a gente vê uma grande transformação, né, nessa área hoje, né? Então os cafés hoje, somente aqui no Brasil, né, isso já tem em outros lugares, como no Japão, na Europa, mas eles já não tomam mais o café, só o café quente, só o cafezinho na xícara.
Sim.
Ele já está passando por essa transformação, né, o café como drink, o café como uma bebida gelada. Então a gente coloca ali também, provoca o público para poder pensar como que vai ser uma cafeteria no futuro.
E é muito interessante essa questão de trazer o agora e o futuro para dentro do museu, né, Lê? Porque assim, a gente que já tem o hábito e que gosta de visitar museu, a gente pensa, mas quem não gosta ou acha que não gosta, acha que a gente dentro do museu vai falar só do que já foi, né? Sendo que a gente consegue justamente fazer isso que você está falando, né? Que vocês fazem muito isso e não é de agora, né? E daqui para frente, o que acontece?
Exato. A gente pretende realmente alcançar, né, esse lugar de não ser só um espaço de memória, mas de ser um polo de discussão. Né?
Legal.
Principalmente no Museu do Café, né? Cafeicultura continua escrevendo a sua história.
Sim,
né?
Não para, falando, né?
Não para. Olha quanta coisa que está acontecendo aqui. Olha, né, no seminário que a gente está participando aqui, as discussões, né? A gente está trazendo muitos temas novos, né? Então, a gente precisa estar acompanhando, porque nós, como gestores de museu, nós precisamos... A gente tem a responsabilidade de tratar do passado, mas de acompanhar e registrar o futuro, porque amanhã, né, a gente precisa dar conta disso para o público. A gente vai estar, daqui a 10 anos, a gente vai estar falando do seminário de hoje.
Sim.
Né, de quais eram os assuntos que estavam sendo tratados aqui. Então, eu acho que é um compromisso do museu, né, continuar acompanhando essa história da cafeicultura.
E é um compromisso do museu também levar a nossa história Brasil afora, que vocês têm uma série de ações internacionais, e você já estava me contando que 2024 também vai ser intenso, é isso mesmo?
Então, a gente está com alguns projetos, né? A gente começou isso em 2021, então a gente já teve alguns destinos e foi super bacana, né? Um resultado muito positivo para o Museu do Café. Esse ano a gente está em tratativa com 3 embaixadas, então todas
Legal.
As nossas ações de internacionalização a gente faz junto com embaixadas lá fora. Então a gente tem... Primeiro porque esse ano é um ano de 2 datas muito importantes, né? Então a gente tem os 150 anos da imigração italiana,
ah.
Né? Então café, né? Brasil, café e Itália, muito conectado desde o princípio. Então a gente está participando, a gente foi convidado a participar de um projeto, de um cruzeiro, né? Então eles vão fazer Cruzeiro Raízes, que vai fazer essa viagem que era feita pelos imigrantes. Estão saindo de
Legal.
Gênova e vindo, né, e desembarcando em Santos. Então a gente vai ter lá um espaço expositivo que a gente vai estar enviando conteúdo, né, para essa exposição que vai ser realizada. Temos também os 200 anos da imigração alemã. Então a gente está conversando com a Embaixada do Brasil em Berlim, e a nossa ideia é ter uma exposição temporária lá, né, e algumas ações também culturais lá durante um período, já provavelmente próximo do Dia Internacional do Café, no comecinho de
Sim.
outubro. E em setembro a gente vai estar muito certo já, quase certo, quase, nada posso estar tanta certeza, mas que a gente vai levar também a exposição Café Patrimônio Mundial, né, para a sede da Embaixada do Brasil em Buenos Aires.
Legal.
Que vão estar fazendo, a Embaixada vai estar promovendo um evento lá, falando de café, e eles convidaram a gente. Então é muito bacana ver o nosso trabalho, né, chegando lá fora, né, e ver o resultado disso, né?
E é legal, porque eu lembro a primeira vez que vocês foram, porque em 2021 a gente já conversava, eu já estava no café, E a gente tinha muito essa ansiedade, expectativa de saber como é que seria esse retorno, né, Ali? Como é que eles iam receber, porque principalmente nos mercados que já são consumidores consolidados, como a Itália, por exemplo, que o museu participou várias vezes, então tem dado muito certo, né?
Tem dado certo, e realmente, né? Eu me lembro lá em 2021 que a gente estava com medo,
todos,
né?
Ansiosos, né? Vocês que iam, a gente que estava aqui monitorando.
Vai dar certo, a gente vai conseguir dar conta, a gente vai ter público, né? E a gente estava, e agora recentemente fazendo um relatório, estava vendo o público que a gente alcançou em 21 e 22, um público imenso que a gente alcançou. Sim. Lá fora. Né? Foram quase 20 mil pessoas, né, que visitaram as nossas exposições, né, nos locais que a gente, por onde a gente passou, seminários, né, várias parcerias que nós conseguimos firmar por conta disso. Então, eu acho que ampliar o alcance, né, das atividades do museu. Então, isso é muito bacana.
E isso é muito bom para esse momento que o Café do Brasil está, né, Lê? De se reposicionar e se posicionar no mercado internacional para pegar um espaço que, de fato, é nosso, né?
Exato.
Ponto. Podem ficar bravas outras origens.
Sinto
é nosso,
muito.
Sinto muito. Mas é muito legal ver que deu certo, assim.
É bem isso, porque a gente trata o café, o museu ele trata o café de uma outra forma.
Sim.
Não como produto, né? Não como a bebida somente, né? Ele traz uma narrativa.
É.
Aí fica muito mais fácil, né? É muito mais palatável.
Sim.
Né? O café com uma narrativa, contando.
Sim.
A história, mostrando a importância de cada profissional que trabalha atrás da sua xícara de café.
E teve até uma ação que vocês fizeram lá fora, que as pessoas escreviam, não escreviam o que, que era o café.
O que o café te faz lembrar.
E aí é uma coisa interessante, porque pra gente o café é muito cultural e a gente tem um apego muito emocional com o café, porque lembra a avó, lembra a casa de tia, enfim, lembra a família. Mas é interessante a gente ver que lá fora isso também acontece, né?
Exato. E o café é isso, é muito acolhedor. Então, a gente fez, né, e o último que nós fizemos, a última ação que nós fizemos com o Café Te Faz Lembrar, a gente fez no Chile, né, e a gente vê as pessoas, me lembro do meu abuelo.
Ai, que bonitinho.
E é muito bonitinho, sabe? Um dia com cobertor, então sempre demonstrando, né?
Afeto,
um afeto, né? Um acolhimento, né? O café esquentando mesmo, né? Acalentando o coração.
Legal.
Isso é muito bacana.
Muito bom. Ale, obrigada mais uma vez pela sua parceria do museu. Um beijo para todo o seu time, não vou conseguir ver todo mundo dessa vez, mas você sabe que você tem portas abertas no Notícias Agrícolas. Quando acontecerem essas ações, você volta para ir contando para a gente, porque a gente está desenhando uma linha do tempo junto com o museu, acompanhando tudo. Sou sua fã de tudo que vocês fazem, volto sempre.
Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo espaço que vocês dão para o museu, é muito legal e certamente eu vou voltar.
E para você que acompanha Notícias Agrícolas, toda vez que eu converso com a Alessandra, eu deixo um recado. Venha, né? Hoje é venha. Venha visitar o Museu do Café, porque, de fato, é muito legal. E tem o Museu da Imigração também, né? Ali em São Paulo, que é ali que cuida também, que vale muito a pena a visita. Eu agradeço muito o Sol, Jones Companhia. Tomem bastante café e a gente se vê na semana que vem.